Muito bem, hoje a gente encerra a nossa conversa sobre o deserto. E já na semana que vem, coloca aí para mim, por favor, aquela imagem que eu trouxe. A gente vai começar uma nova série de mensagens nas quartas-feiras. Está um pouquinho apagado, mas os milagres de Jesus, o poder de Deus para transformar vidas. Então, você pode convidar pessoas, pegar o convitinho lá, colocar no seu comércio, onde você está, na sua escola, na sua família. Nós queremos aí ficar uma boa quantidade de quarta-feiras falando sobre os milagres de Jesus. E quem sabe vamos ver milagres acontecendo aqui. Você pode dizer amém? Então, se motive a estar aqui. Mas hoje a gente volta a falar do deserto. Para isso, eu quero que você abra aí a sua Bíblia, ligue seu smartphone ou preste atenção ali na tela, no Salmo 84. Salmo 84. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolha seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, preste atenção, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva, o qual, passando pelo vale árido, ou passando pelo deserto, ou passando pela crise, ou passando pela dificuldade, versículo 6, eu estou, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Amém? Eu gosto muito desse salmo. Esse salmo, para mim, é muito especial. Aliás, os salmos são especiais, porque os salmos não foram escritos, já devo ter dito isso, numa escrivaninha de estudos bíblicos. Não foram escritos, quem sabe, numa convenção de teólogos da época do povo de Israel. Os salmos são escritos nas caminhadas, nas paragens, debaixo de uma árvore, ao pé de uma montanha, sobre uma rocha, num vale, no deserto, numa planície, à beira de um rio. Os salmos são escritos com a vida. A dinâmica dos salmos acontece à medida que os eventos da vida acontecem. Por isso que eu gosto dos salmos. Porque os salmos celebram as experiências da vida. Por isso que tem salmos de romaria, salmos dos degraus, salmos de cânticos, de louvor, de júbilo, salmos de gemidos. Tem vários tipos de salmos. Os salmos são escritos em meio às lutas que eu e você enfrentamos, ou que o povo enfrentava e que eu e você enfrentamos. Aliás, a minha vida e a sua vida é feita de lutas, não é isso? Se a gente quer vencer, a gente precisa de luta. Um dia uma pessoa pediu, já faz muito tempo isso, eu estava pastoreando lá em Marília ainda, pastor, ore para eu ter vitória. E eu disse, você está passando por alguma crise, por algum problema? Ela disse, não, então eu vou orar para Deus te dar crise. Vou orar para Deus te dar problema. Vou orar para Deus te dar luta. Ela, que é isso, pastor? Eu falei, porque só assim que você vai ter vitória. Você precisa de crise, você precisa de problema, você precisa de adversidade, de prova para ter vitória. Vitória só é dada àquele que compete, àquele que busca, àquele que é provado. E é muito interessante que a palavra de Deus, e vocês devem ter percebido nessas quartas-feiras que nós falamos sobre o deserto e entende-se também o lugar da crise, o lugar da adversidade, quantas lutas eu e você passamos. Eu e você passamos muitas lutas, como eu gosto de citar esses versos de Gonçalves Dias, da canção do Tamoio, ele diz, não chore, meu filho, Não chore, porque viver é lutar. A vida é luta renhida que aos fracos abate, mas aos fortes pode exaltar. Nós vivemos uma vida de lutas, vida de lágrimas, vida de gemidos, vida de suor, vida de temores, vida de angústias, vida de lutas. A vida é feita de lutas. Nenhum casamento dura 50 anos sem muitas lutas. Nenhuma pessoa fica muitos anos numa empresa sem muitas lutas. Nenhuma empresa prospera se não tiver enfrentado muitas lutas. Ninguém cresce na vida, no caráter, nas emoções, se não for provado através de muitas lutas. Então, se você tem passado pelo deserto de lutas, lembre-se, deserto é a escola de Deus. Deserto é o lugar onde Deus fala. Deserto não é um lugar de paragem, deserto é um lugar de passagem. Deserto é o lugar de trânsito. Deserto é um lugar onde eu e você precisamos passar se nós queremos crescer. Mas este salmo fala do vale árido. E o salmista sabe muito bem, porque quando escreveu este salmo, passava por dificuldades, mas venceu o vale árido, o vale seco. E aí ele nos dá algumas dicas, e eu quero dar essas dicas para encerrar essa série de pequenas devocionais sobre o deserto. A primeira dica para você vencer o deserto está no versículo 5. Olhe aí. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Quer vencer o deserto? Quer vencer a crise? Quer sair vitorioso sobre as lutas? Lembre-se que a tua fonte de força é o Senhor. O Senhor é a tua força. Olhe para quem está do seu lado, se você tiver liberdade, diga. O Senhor é a tua força. O Senhor é a tua força. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Na luta, na dificuldade, no deserto, a minha força é o Senhor. Só vence o vale de luta, só vence a crise quem entende que Deus é a sua força. O Senhor é a minha força, diz o salmista no outro salmo, a minha salvação, de quem me recearei? Pedro disse, alguém precisa de força, peça a Deus que a todos dá gratuitamente. O Senhor é a tua força. Pense nisso, lembre-se disso, quer vencer a luta, não use a tua força, não use os teus recursos apenas, lembre-se que a fonte maior, a fonte principal da tua força, da tua energia, é o Senhor. A força humana não resiste ao vale seco, ao vale árido. Os nossos recursos, eles se esvaem, eles se esgotam com muita facilidade. Basta você pensar quando você começa um projeto na sua vida difícil. Começa com a corda toda. Puxa, isso aqui vai dar certo, eu estou acreditando que isso aqui vai ser. Né? Ninguém me falou nada, talvez isso sirva para você que está aqui agora. Né? Vai dar certo, e agora vai acontecer, é a hora, eu estou cheio de energia, de motivação. Primeira crise, se diz, puxa vida, não contava com essa crise e tal, mas vamos lá, tudo bem. Segunda, terceira, na quinta a gente diz, será que era isso mesmo? Será que era isso para eu fazer mesmo? Será que era para ter? Não é? Porque usou seus recursos e aí diz, não vou dar mais. Não diga está acabado para aquilo que Deus não disse, é o fim. Nós decretamos o fim, decretamos a fraqueza, usando as nossas forças, mas quando Deus é a nossa força, a Bíblia diz que Ele faz forte ao cansado, que Ele levanta do pó ao abatido, que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, de que Ele dá força a cada um de nós e que nós vamos caminhando de força em força, que o poder de Deus, a força de Deus, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso eu quero te desafiar para encerrar isso. Peça a força de Deus para você crer. Peça a força de Deus para você obedecer. Peça a força a Deus se você precisar sofrer para que você consiga passar pelos sofrimentos. Peça a força de Deus para você não desistir. Não desista. O Senhor é contigo. A segunda lição que eu aprendo neste salmo, o salmo é riquíssimo, né? Ele diz também que o Senhor é aquele que trabalha o nosso coração e faz o nosso coração andar em caminhos aplanados. Como está o a geografia do seu coração. Se você fosse pensar numa topografia para o seu coração, como seria? Seria mais para baixo? Os declives seriam maior do que os aclives? É assim? Eu não sei dizer bem. É isso mesmo? Declive e aclive? O que predomina na topografia e na geografia do seu coração e das suas emoções? Os declives, os momentos de baixa, os momentos de depressão, os momentos de desânimo, os momentos de angústia, de entrega, ou os momentos de eu olhar para os aclives. Eu vou crescer, eu vou superar, eu vou vencer. Bem-aventurado é aquele que Deus aplana o coração para que a gente possa caminhar. Quando Deus nos dá força, o monte é facilmente transposto. Aliás, nós não só precisamos ultrapassar o monte, mas como podemos dizer pela fé: Senhor, tira esse monte da minha frente, joga ele no mar, porque eu quero passar. Eu gosto muito de um texto pouco usual na igreja, mas é um texto que eu sempre cito, de vez em quando eu mando para algumas pessoas. É um texto que um dia que eu descobri foi muito importante na minha vida, em dias que a geografia do meu coração estavam lá embaixo. Miqueias 2:13. Miqueias 2:13 diz assim: Eis que vai adiante deles aquele que abre os caminhos. Eles passarão, porque o seu rei vai adiante deles. Quando eu leio esse texto, sabe o que eu penso? Já andou no mato? Já viu mata? Já viu mata fechada? Eu já tive, quando criança, entrar em umas matas com o meu pai, em sítio, para fazer algumas coisas. E ele ia com um facão. E tinha folha, tinha aquele mato alto, tinha aquele capim colonhão, acho que era esse nome do capim, um capim alto. E aí ele tinha que pegar o facão e... E aonde meu pai dizia, pisa aqui, vem por aqui, vai por ali, nós todos obedecíamos, que nem uns animaizinhos assim de estimação dele. Morrendo de medo, mas sabendo que o lugar que eu tinha que pisar, meu pai já tinha pisado antes. Sabendo que o mato que eu tinha que passar, meu pai já tinha aberto as trincheiras. É assim que eu vejo esse texto. Quando eu tenho uma luta, quando eu tenho uma dificuldade, eu lembro, pastor João, que já foi à frente aquele que abre os caminhos. Ele já foi abrindo as portas. Aonde eu pisar, Deus já pisou. E ele diz: pode vir, meu filho, porque é por aqui que eu quero que você ande. Você entende isso? Não deixe a topografia do seu coração para baixo. Deixe Deus aplaná-la, crendo que vai à frente o que abre os caminhos. Se você tiver liberdade, diga para quem está do seu lado: vai à frente o que abre os caminhos. Diga isso, pode dizer? E por último, já quero concluir a palavra. O salmista faz várias menções a Deus neste salmo. E eu queria que você pudesse lembrar-se de quem Deus é nos seus desertos. Nunca se esqueça de quem Deus é. No verso 1, ele diz que Deus é amável. Quão amáveis são as tuas obras, Senhor, os teus tabernáculos, os teus átrios. Deus é amável, Deus é a fonte de amor. No verso 2, ele diz que Deus é desejável, a minha alma anseia, minha alma aspira por ti. No versículo 3, ele diz que o Senhor percebe a gente como aqueles frágeis e nos coloca em segurança num ninho. Deus se torna, então, se nos coloca no ninho, um lugar seguro, um lugar de descanso, um lugar de repouso, um lugar de cuidado. Porque no ninho, quem cuida do ninho é a mãe que cuida dos seus passarinhos. E Deus cuida de mim, de você. No versículo 9, ele diz que Deus é o lugar seguro. Deus é o seu protetor. Deus é o seu escudo. Por isso, querido, não se esqueça de quem Deus é nos seus desertos. Não se esqueça, lembre-se sempre desse Deus que é uma fonte de amor, esse Deus que é desejável, esse Deus que promove alegria, esse Deus que nos percebe ao ponto de cuidar de nós no ninho de segurança, no ninho de descanso, no ninho de provisão, no ninho de repouso. Esse Deus, no versículo 9, que é o nosso protetor, porque ele é o nosso escudo. E aí, Eu concluo. Queria que a Priscila ali tocasse um pouquinho. Ela não vai tocar essa melodia, porque eu não falei nada para ela, mas ela vai fazer um fundo musical, e eu também não vou cantar, mas vou recitar uma canção de um cantor que tive o privilégio de conhecê-lo, que cantava de uma forma maravilhosa, chamado Luiz de Carvalho. Quem conheceu o Luiz de Carvalho aqui? Aí, muita gente, né? E Luiz de Carvalho tem uma canção belíssima. Eu disse, eu vou levar a sessão Nostalgia para a Quarta da Vitória. Só os versos, não vou cantar. Paz no vale. E olha o que diz os versos desta canção. Mui cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele a voz eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite, ao dormir, haverá paz no vale para mim. Haverá paz no vale para mim, eu sei. Haverá paz no vale para mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale para mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar, na presença do meu bom Jesus. Haverá paz no vale para mim, eu sei. Haverá paz no vale para mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale para mim, eu sei. Essa precisa ser a nossa convicção no nosso vale árido, no nosso deserto. Haverá paz para o meu coração e para o seu coração. Você recebe essa palavra? Diga, eu recebo em nome de Jesus. Amém.